Boa noite para você de casa, para você que está chegando aqui na TV Cenário, sempre, né? Sempre é um grande prazer, é um privilégio poder receber você aqui mais uma vez no podcast com o Jair. Está se tornando aí conhecido em todo o Brasil, muita gente está vindo aqui e eu quero já pedir para você ir entrando, compartilhando, porque o podcast está no ar. Hoje, né, estou recebendo aqui, eu estou até emocionado, a verdade é essa, né? Um amigo, um irmão. É, literalmente conheço há muito tempo e é um privilégio saber o quanto Deus abençoou, enquanto Deus foi fiel às promessas. Ele não é conhecido só no Brasil não, conhecido fora do Brasil, faz um trabalho fantástico. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para você, mas antes disso, como eu disse, compartilha, marque os seus amigos, porque hoje a gente vai falar de terceiro setor. Com ele, né? Eduardo Lira, tem 34 anos, fundador e CEO do Gerando Falcões, uma ONG que viabiliza projetos de impacto social em periferias e favelas do Brasil. É uma realidade que ele conhece muito bem, né, porque ele viveu na pele enquanto criança, né? Gerando Falcões é uma plataforma de impacto social que trabalha em rede, ou seja, uma ONG que apoia e acelera o trabalho de outras ONGs que atuam em periferia de favelas de todo o Brasil. Seu foco são iniciativas transformadoras capazes de gerar resultados de longo prazo. Os projetos se baseiam em esporte e cultura para crianças e adolescentes e qualificação profissional para jovens e adultos. A Gerando Falcões foi criada em 2011 pelo empreendedor social Eduardo Lira, que desde então dirige aí a ONG Gerando Falcões. Abre a tela que ele já está na área, meu amigo, parceiro Eduardo Lira.
Grande, Jair. Que honra estar com você, amigo. Obrigado pelo convite.
Prazer é todo meu. É, como eu disse, né, um prazer, um privilégio, a gente tem acompanhado muito o seu trabalho. Parabéns, né, parabéns mesmo. Não é uma honra para a TV Cenário, é uma honra para Ferraz de Vasconcelos, para a região, para Poá também, a cidade de muita gente nos assiste. E quando a gente olha, vê você aí na televisão, você realizando, você indo para cima, querendo levar a favela para o museu, você vai conseguir, você é predestinado. É um prazer, é um orgulho pra gente receber você. Antes de mais nada, né? Uma boa noite pro pessoal de casa, fica à vontade.
Boa noite para todo mundo que tá aqui conectado com a gente, podcast do Jair. Tudo que você faz dá certo, você sempre guerreiro, sonhador, obstinado também, sempre tô te acompanhando, Jair, vendo como você vai se reinventando com o tempo, né? Começa com jornal, depois vai para mídia digital, vai para universidade, monta time. Acho que você montou bons times, sempre teve um faro para encontrar talentos, né? Para encontrar pessoas que pudessem agregar valor, criar. Então vem aqui hoje ver seu estúdio, ver as salas, ver o time, ver pessoas, talentos que estão com você. Sempre uma marca sua que eu tenho certeza que é isso que vai continuar fazendo esse grupo ser uma referência em Ferraz, em toda a região e no Brasil. Parabéns, amigo.
Muito feliz. Obrigado. Muito obrigado. Hoje, pessoal, você de casa, nós vamos quebrar um pouquinho do protocolo e eu vou tirar a questão do Pix, que eu não vou já logo de cara, a primeira vez que o Du vem aqui, já multar o Du aí com o Pix, porque a gente tem aqui um negócio, Du, que é o seguinte, você fala que eu me reinvento, é bem barato. O entrevistado vem aqui, faz um Pix de R$100. O pessoal de casa também faz o Pix de 20. No final, tudo que entra, a gente doa metade para quem tá em casa. Então, hoje eu não vou colocar você na.
Eu faço com o maior prazer.
Você faz? Então, tu vai fazer. Vou colocar o microfone mais direcional, tá, Du? Para sair legalzinha a voz. Então, é o seguinte, ele vai participar. Ele não fugiu da raia, não, né? Eu não ia dar essa multa nele, primeira vez que ele vem aqui no podcast, mas a gente vai dar essa multa. Então, ó. Vai valer sim o Pix, né? Eu tirei aquela questão do Pix da rachadinha, que o pessoal da direita não gostou muito, não. Então não é mais Pix da rachadinha, tá? O Pix solidário pra você que tá em casa. Você já sabe, você faz o Pix de R$20, eu sei que o Jean também vai fazer, o Jean Martinelli aqui da Unha ABC já tá com o celular na mão ali. Eu convidei ele pra participar, que ele e a Sara são fã número um aqui da cidade do Eduardo Lira, porque eles trabalham no terceiro setor, a ONG ABC, que todo mundo sabe que é parceiro do Grupo Cenário, tudo que eles conseguem de doação, eles não esquecem do Grupo Cenário de Comunicação, e a gente tá sempre fazendo sorteio aí da ONG ABC. Eu falei, ó, vem aqui que eu quero que você assista pessoalmente, vocês assistam pessoalmente aí o podcast. Ó, a chave Pix é jaircenario@hotmail.com. Tem o QR Code aí na tela, né? você quiser usar o QR Code, fica à vontade. Mas jairsenario@hotmail.com, você vai colocar R$20 de doação do programa. No final do programa, nós vamos colocar essa roleta aí na tela. Coloca lá, Luiz. Nós vamos colocar essa roleta aí, vai estar seu nome. Nós vamos rodar a roleta. Vai sair um nome. O nome que sair vai levar aí, ó. É a metade de tudo que entrou. E eu sou bonzinho hoje, eu vou pôr 50, hein? Eu não vou nem participar, até, Luiz. Já tenho 50 na conta aqui nesse Pix, né, que eu uso aqui, ó. Eu tava olhando aqui e falei, porque só uso essa conta aqui pra esse sorteio. Eu olhei aqui, eu tô com R$57. Eu vou doar ele pro Pix. Então, a cada R$20, você coloca lá e você, no final do programa, você participa. A chave Pix é jairsenario@hotmail.com. É verdade, né? O Du sabe que eu chamo Isaías, mas mais ninguém sabe. Isaías Ambrósio, sou eu mesmo, muita gente não sabe que eu chamo Isaías. Vai aparecer lá, pode fazer, que é a gente mesmo. Assim que aparecer seu nome aqui, com certeza a gente vai falando aí. Hoje recebemos ele, Eduardo Lira, que já fez as suas considerações iniciais e a gente vai bater um papo. Todo mundo assiste o Du nas mídias, na televisão, em vários veículos de comunicação, coisas voltadas para a questão da ONG, né? Nós vamos falar também. Mas aqui o podcast, para quem acompanha, sabe que aqui é um programa um pouquinho mais despojado, que a gente fala de algumas coisas que geralmente ele não fala, né, nos programas, até porque ele, quando é convidado, ele fala mais voltado para a ONG. Claro que nós vamos falar no segundo bloco da ONG, mas a gente vai conhecer um pouquinho mais das particularidades do Du. Vou chamar de Du porque é assim que eu chamo ele. Vou ficar chamando Eduardo Lira, eu vou acabar esquecendo, então vou chamar ele de Du daqui para frente. Tem problema não, né, Du?
Não, imagina.
Tem problema não, né? Ô, Du, vamos lá, Du. É, eu sei do seu início, né? A gente conhece um pouco da sua vida, porque a gente trabalhou junto. Para quem não sabe, o Du trabalhou aqui no Grupo Cenário de Comunicação, na TV Cenário. Ele trabalhava na prefeitura, depois trabalhou um período como jornalista, fez o jornal crescer. Eu vou contar uma particularidade, não sei se você lembra, Du. A vida que ninguém vê.
Lembro, pô, lógico.
Como que era a vida? Vamos ver se você lembra.
Bom, era uma coluna, eu estava ainda na época na universidade, não cheguei a formar, etc., porque no meio do caminho eu decidi empreender, convivendo com o Jair. E a gente criou uma coluna que a gente contava histórias de personagens da cidade de Ferraz de Vasconcelos.
E de São Paulo também, você chegou aí pra São Paulo.
São Paulo também, é verdade, São Paulo também, que ninguém dava muita atenção, né? E a gente contava a singularidade daquela vida, a história, da onde vinha, o que viveu, sob um outro ângulo, né? Um ângulo de empoderar, de dar voz.
Verdade. Sabe o que eu lembro dessa coluna? Uma vez você falou pra mim, Jair, quando eu te convidei para você trabalhar, eu preocupado, né, porque eu tinha visto uma matéria sua na página da prefeitura, eu falei, mano, tem que conhecer esse rapaz. Uhum. Aí eu fui lá, você estava sentado na sua mesa, sua cadeira e tal, e eu falei, quem que é o Eduardo Lira aqui? Ah, você falou, sou eu. Uhum. Eu tinha visto seu texto. Uhum. Eu falei, meu, eu tô com jornal, começando jornal, você não quer ir lá trabalhar comigo, conhecer? Ele falou, onde que é? Você falou para mim, onde que é? Aí eu falei assim, ah, é tal lugar. Foi, eu vou lá. Aí quando você chegou, eu fui falar de grana com você. Aí você falou, não, pô, aqui o problema aqui não é o dinheiro, não. Eu queria um espaço. Você falou assim, eu tô com uma ideia. Eu falei, que ideia? Você falou assim, eu tô com uma ideia de criar uma coluna chamada Vida Que Ninguém Vê. Você vendeu aquela ideia pra mim, você falou assim, mas eu preciso ter uma página inteira. Você lembra disso?
É, eu queria destaque, é verdade.
Você falou, eu queria uma página inteira. Aí eu falei, não, mostra como que é. Você pegou seu, eu lembro como fosse hoje, você tinha um gravadorzinho.
Gravador,
Lembra disso? Você pegou o gravadorzinho, você foi pra São Paulo, porque você não lembra disso.
Eu lembro.
Você lembra?
Eu sei perfeitamente.
Você entrevistou um mendigo. Um
mendigo que pintava com os pés, né?
Você fez isso, você trouxe essa ideia. Quando você colocou na página, todo mundo queria ler aquilo lá. Virou um... Você lembra disso mesmo?
Eu lembro perfeitamente.
Aí eu falei assim, ó, eu só consigo pagar R$400 por mês pra você. Você falou assim, não tem problema, não, o negócio não é dinheiro, não. E aí você veio trabalhar, fez um grande trabalho, o jornal cresceu bastante. A primeira pergunta, Du, que eu queria falar pra você, fala um pouquinho da sua infância. Né? Aqui, como eu disse para você, a gente quer conhecer um pouquinho mais, o pessoal que tá me acompanhando, conhecer um pouquinho mais das suas particularidades. Como que era a sua infância, Du?
Olha, só dar um passo antes, cumprimentando isso que você trouxe, já. Eu acho que na vida as pessoas estão sempre... Claro, todo mundo tem que pagar a conta, né? E tem que ganhar dinheiro. Mas naquele momento eu precisava, e o que eu estava interessado era ir numa plataforma para mostrar meu talento. Eu acho que toda a composição da vida, as pessoas sempre precisam encontrar o dinheiro. As pessoas têm que descobrir alguma coisa na vida que você faria, inclusive se você não fosse remunerado por aquilo. Porque você ama aquilo, você é apaixonado por aquilo. É, então, naquele momento, eu não estava atrás de dinheiro. Claro que R$400 para mim fazia muita diferença, como fez. Mas uma plataforma para eu poder brilhar, para eu poder entregar minha voz, para eu poder mostrar minha vocação, meu talento e utilizar aquilo como uma plataforma de crescimento realmente, para eu fortalecer minha autoestima, me mostrar para o Brasil. Então aquilo foi muito especial para mim. A vida que ninguém vê marcou muito minha vida, marcou a vida de muita gente
muita
aqui em Ferraz também. É.
Aí depois você começou a entrevistar, você lembra? Todas as celebridades queria ser entrevistado pelo Du.
É verdade. Mas aí, olha, minha infância foi assim como a sua, que a sua vida também não foi nem um pouco difícil. Criado pelo Zé do Alho, um guerreiro, batalhador, que eu tenho um profundo carinho. É. Foi uma infância como a infância da maioria dos brasileiros, né? Especialmente que vivem em Ferraz de Vasconcelos, que a vida em Ferraz é uma vida dura. Ferraz ainda está entre a cidade mais pobre do estado de São Paulo. Uma cidade que falta muita infraestrutura e que está percorrendo uma agenda de desenvolvimento. Então eu nasci e me cresci numa favela. Ferraz tem mais de 80 ocupações sociais. Então eu cresci num território como esse, como a favela dos sonhos que a gente trabalha aqui em Ferraz. Um lugar que ainda não tem saneamento básico, creche, escola, a infraestrutura de sobrevivência para você ter uma formação de vida, uma formação social. Eu morava num barraquinho, chão de terra batida, minha mãe me botou para dormir numa banheirinha assim porque não tinha berço. Meu pai, você conhece, meu pai acabou embarcando no mundo do crime, foi preso, indiciado por roubo a banco. E eu cresci vendo meu pai no presídio, visitando ele junto com minha mãe. Mas cresci com a generosidade da minha mãe, com a força da minha guerreira, que todo dia... Minha mãe me criou como diarista. Todo dia minha mãe me falava: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, você pode ir para onde você quiser. Então acho que todo mundo que acontece assim tem um grande pai, mas no geral é uma grande mãe, grande, né? Mãe, empurrando e fazendo esse menino acontecer. Então eu sou muito grato pelo que eu não tive também, Jair. Porque é curioso isso na vida, porque aquilo que parece que é bom pode ser ruim. E aquilo que parece que é ruim pode ser bom. Então a vida é muito contraditória. Tem gente que nasceu tendo tudo e esse tudo virou ruim. Porque deixou a pessoa mimada... Deixou a pessoa sem força para lutar, para ir atrás. E às vezes aquilo que parece que é ruim, vira bom. Você mesmo é o guerreiro que você é porque te faltou muita coisa. O problema que você teve de saúde. Verdade. Tudo isso vai formando a identidade de uma pessoa. Então isso tudo formou minha identidade. Me fez, no momento de uma oportunidade, enxergar aquele momento que eu tinha com você. Não como um lugar para ganhar dinheiro. Mas como um lugar para uma plataforma para mostrar minha voz.
É muito, muito bonito, muito bonito. Du, qual momento você parou e falou assim: eu vou trabalhar, eu vou ser um empreendedor social. Você recorda o momento que você parou e falou assim: eu vou criar a Gerando Falcões? Você consegue puxar na memória quando foi esse momento? Que momento da sua vida foi esse?
Jair, acho que eram duas etapas. Uma primeira etapa... Eu precisava me capacitar, né? Foi quando eu fui para a universidade, comecei a ler muito mais, comecei a desenvolver uma habilidade de comunicação, porque meu trabalho mesmo hoje é um trabalho de comunicação. Então eu sou fundador e CEO de uma ONG que está presente no Brasil. Mas o meu trabalho é comunicar, não é? Comunicar metas, prazos, comunicar inovações, comunicar o sonho para engajar talentos. Aqui eu estou me comunicando com você. Então é uma plataforma muito de comunicar, né? E de engajar a sociedade o tempo inteiro em torno disso, de convencer a sociedade que é possível vencer a pobreza, de que a gente não pode se curvar diante dela, aceitar isso. 20 milhões de pessoas ainda vivem numa situação de fome no Brasil. Então é o tempo inteiro comunicação. Então eu precisava me capacitar. Então eu me capacitei, trabalhei na prefeitura, trabalhei com você, trabalhei em outros lugares. Isso foi forjando minha identidade, me dando autoestima. Em algum momento, eu entendi que eu precisava empreender. O que é empreender, né? Empreender é mais do que ter um CNPJ. Empreender é dar um jeito para aquele problema. Então o empreendedor está dando um jeito o tempo inteiro. Todo mundo pode dar desculpa, o empreendedor não.
É verdade.
Imagina, cadê o Jair? O Jair está em casa deprimido.
Cadê? Não tem.
O colaborador vai falar assim, pô, se o negão que vai para cima, tá desse jeito, imagina eu aqui, pô. O cara vai parar na hora.
É verdade, você falou tudo, mano.
Então o empreendedor, ele dá um jeito pro problema. Então o empreendedor é alguém que sonha e executa. Ele sonha e executa. Sonha e executa o tempo inteiro. Então eu sempre fui um sonhador. Você conviveu comigo há um bom tempo, você sabe.
É verdade.
Sempre tive sonhando. E o meu sonho sempre foi fazer com que tudo aquilo que eu não tive, as injustiças que eu vivi, os dramas sociais que eu vivi, nenhuma criança no mundo pode viver isso. Nenhuma criança pode acordar e não ter o que comer. Nenhuma criança deveria visitar um pai num presídio. Nenhuma criança deveria ver a mãe sendo revistada nua. Nenhuma criança. Toda criança tem que ser feliz, tem que ter o direito de sonhar, tem que ter o direito de acreditar. Então, quando eu resolvi parte do meu problema social, imagina a pobreza, Jair, como uma bomba relógio, que ela vai explodir. Então, minha obsessão primeiro era desarmar essa bomba relógio na minha vida. Quando eu percebi que era possível, que eu aprendi a fazer isso na minha vida, a decisão foi desarmar essa bomba relógio em escala. Então, a Gerando Falcões é uma plataforma para eu desarmar essas bombas relógio.
Entendi.
E não deixar a pobreza vencer as pessoas, mas as pessoas vencer a pobreza. Porque no Brasil, qual que é o grande problema do Brasil? O Brasil permite que... A pobreza não é um acaso, a pobreza é uma escolha, é um projeto de país para manter esses pobres... para manter muitos pobres escravizados. Então a pobreza é como se fosse uma prisão de segurança máxima, cujo muro é alto demais e vigiado demais para escapar. Então as pessoas não conseguem escapar sozinhas. Tem algumas histórias de exceção. Você é uma exceção. Eu sou uma exceção. Verdade. Mas isso não é comum.
Não é comum.
Um negro que vem da ponta, de baixo, filho do Zé do Alho, que tem seu próprio negócio, gera 6, 7 postos de trabalho aqui. Não é comum. Um cara como eu, que vem do nada, de baixo, e gera hoje centenas de postos de trabalho, que alimentou mais de 1,5 milhões de pessoas na pandemia. Isso não é comum. Então, nós somos uma exceção. Mas o Brasil não pode ter a sua história em cima de exceções. E a maioria numa situação de extrema pobreza. Então, o Brasil precisa se levantar intencionalmente contra a pobreza. A classe média, a elite brasileira, sobretudo o poder público, precisa ter planos intencionais para vencer a pobreza. Não, porque hoje a pobreza está nos derrotando.
É verdade.
Toda vez que uma pessoa precisa parar no farol e subir o vidro ou ter um carro à prova de bala, isso é a pobreza vencendo a sociedade brasileira. A pobreza humilhando a sociedade brasileira. Então a sociedade brasileira precisa fazer um inverno, precisa fazer um levante contra a pobreza.
É isso aí.
E destruir essa prisão e salvar os pobres.
Verdade.
Mas a gente está fazendo o contrário. A gente está salvando a prisão para a prisão existir e estamos destruindo os pobres. Porque eles estão morrendo, estão sendo... Toda a pobreza é um massacre humano. Então é isso que a gente precisa fazer.
Muito forte. Você disse uma coisa aí, e eu me recordo, e até reservei aqui um print e um vídeo que eu vou passar agora, que você falou assim, você conviveu comigo, você sabe como eu sou. Realmente, a única coisa que você tem de diferente do que eu conhecia foi essa questão do... Você era muito introvertido, hoje você fala, você consegue se expressar. Eu me recordo até uma vez que nós estávamos conversando. Falou assim, você falou para mim assim, Jair, você tem uma coragem. Você lembra disso?
Lembro.
Você lembra o que eu falei? Você falou assim, você tem uma coragem de falar, de conversar. Como que é isso? Aí eu falei para ele, Edu, imagina você tá numa festa. Se você tá ali... É porque você é igual a todo mundo. Então, se você é igual a todo mundo, você levanta a cabeça assim, coloca o queixão pra cima e fala como qualquer outra pessoa. Aí você falou, pô, é verdade, né? Eu acho que é por isso que você é corajoso, vai pra cima, fala mesmo. Eu falei, eu não tenho vergonha de entrar. Se eu ficar olhando pra minha cor, como você disse, meu estado, que as pessoas olham, eu nunca vou ter coragem de crescer, porque eu vou acreditar no que estão falando pra mim, não aquilo que de verdade eu sou.
Se eu só interromper já aí, que a história é o seguinte, que às vezes a gente tinha algumas reuniões que tinha pessoas da elite, toda a cidade tem sua elite local,
verdade,
regional,
isso,
etc. Talvez o cara não é um bilionário, mas para aquela região
é uma
pessoa poderosa.
É.
E eu percebia que quando o Jair ia entrar nas salas, aí sempre se erguia assim, entrava como se fosse um deles, né? E eu entrava meio tímido, assim, né? Envergonhado, assim. Eu falava, pô, Jair, mas por que você faz isso quando você tá entrando aqui? E ele falou pra mim, porque se eu não entrar assim, as pessoas não vão me respeitar. e elas vão me sentir frágil e não vão querer me atender ou não vão querer falar comigo. À medida que eu me imponho, que eu me coloco como um deles, parece que eu sou do meio.
Foi isso mesmo.
Parece que eu sou um deles.
Você explicou melhor do que eu.
Não, mas isso foi muito marcante, Jair. Eu lembro,
você lembra
muito,
mesmo?
Eu lembro perfeitamente disso. Foi um dos grandes aprendizados. E isso você desenvolveu uma tecnologia de sobrevivência.
Foi, né, Du?
Você desenvolveu uma arte para sobreviver. Porque se você não faz isso... Porque o racismo ele não é só nos lugares de mais poder. O racismo ele pode ocorrer também numa cidade que está entre as mais pobres do estado de São Paulo, qualquer lugar, porque é o ser humano. Então, você fez isso, você desenvolveu isso como um instrumento de sobrevivência, como um instrumento de entrada, de acesso, uma forma de você furar a bolha.
É isso mesmo. Deixa eu dar boa noite aqui, que eu tô tão empolgado com o Du aqui, que eu não falei boa noite para meus amigos. Clebão! Kleber de Araújo tá aí. Cleide Felipe tá aí também. Gislaine Jimenez, boa noite. Rosivaldo Lima, boa noite. Rose Oliveira, tudo bem? Boa noite. Donara Souza, boa noite. Quadro de Esperança. Eduardo Lira, você é a nossa inspiração.
Obrigado.
Oh, muita gente aqui. Ó, nós temos um momento no final. Se você tiver alguma pergunta... A Giovana tá assistindo e tá anotando as perguntas, ela vai mandar para mim, tá? A gente não vai segurar o Du, não, vai ser 4 horas só. É brincadeira. O Du nunca mais vem aqui, vou segurar em 5 horas hoje aqui. Meu amigo Ailton Costa, Dona Cida Costa, meu irmão Ismael Obaminha lá, Du. Tá falando de você aqui, ó.
Um abraço pro Obaminha, um abraço. Grande, inclusive.
É verdade, muita gente aqui. Eu reservei aqui, daqui a pouco eu vou dar mais boa noite. Meu amigo Anderson Dias, o Gustavinho da Salve Ferrari. Eu não sei porque ele fica colocando o Anderson Dias. Coloca logo o Gustavinho, meu parceiro aqui, ó. Muita gente, daqui a pouco eu vou ler mais comentários. Eu lembro, Du, um dia nós estávamos ali perto da Rua da Saudade. Não é Rua da Saudade? É Rua da Saudade, onde que eu tinha o meu escritório, que a gente tinha um escritório ali em cima, na Delmiro dos Anjos Cardoso, lembrei. E aí, eu olhando esse jeito seu, eu sempre fui muito de identificar mesmo, assim, potencial. Graças a Deus, Deus me deu esse dom. E eu sentia lá no fundo que você não ia ficar muito tempo comigo. Sentia. E teve um dia que eu sonhei. Eu tive um sonho com você. E eu cheguei no escritório e falei, Du, você vai ser entrevistado pelo Jô Soares. Você deu uma gargalhada. Desse tamanho. Você trabalhava comigo na prefeitura, falei, você vai ser entrevistado pelo Jô Soares. Aí você fala, para com isso, já disse. Eu falei, você vai ver, pode, não sei quanto tempo vai demorar, mas você vai ser entrevistado pelo Jô. E eu recordo do que isso marcou a minha vida depois que Deus fez o milagre, porque foi só um instrumento, que se eu não tivesse falado ia acontecer do mesmo jeito na sua vida. Porque às vezes as pessoas acham que profeta é aquele cara que faz alguma coisa, eu não faço nada, quem faz é Deus. Na realidade, profeta é usado para poder passar uma mensagem para alguém uma hora, que a pessoa às vezes está desanimada, precisa ouvir alguma coisa boa, e Deus usa alguém como instrumento para poder falar. Mas se eu não falasse, ia acontecer do mesmo jeito, porque era já estava no destino do ele ser esse grande empreendedor. Mas eu me recordo que Deus me deu esse sonho e eu falei para você, ó, você vai ser entrevistado pelo Jô. Eu não sei por que Deus colocou logo o Jô, mas aí depois eu entendi que foi o primeiro grande programa de expressão, acho que foi 2015 que você foi, e eu me recordo que quando você foi, você teve uma generosidade tão grande para comigo, que eu printei isso, tá guardado, o que você escreveu sobre a sua ida no Jô Soares. Eu gostaria que o Luiz colocasse na tela.
Ok.
2015. Você escreveu assim, ó. Meu antigo patrão dizia que o Jô Soares me entrevistaria. Eu comecei minha carreira trabalhando num jornal em Ferraz de Vasconcelos chamado Cenário Notícias. Meu bom patrão à época, Jairzinho, um empreendedor negro, que saiu do nada e conseguiu seu lugar, sempre me dizia que eu trabalharia pouco com ele. Ele afirmava que eu tinha nascido para ser empreendedor, que cresceria na vida e logo seria entrevistado pelo Jô Soares. Ah, eu dava risada, é verdade. Naquele dia, 4 anos atrás, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Ele não tinha mesmo, viu, gente? Usava roupas doadas. Minha casa não tinha reboco. mas a profecia deste homem se tornou realidade. Na fé e no sonho, encontrei meu caminho, me tornei empreendedor social, montei Gerando Falcões e hoje vai ao ar minha entrevista no programa do Jô. Quero deixar aqui, né, cadê? Oh, quero deixar aqui meus agradecimentos a você, Jairzinho, suas palavras me empoderaram. É, estou postando essa foto para agradecer todas as escolas, jovens, comunidade de São Paulo, que me receberam graciosamente e apostam no trabalho da Gerando Falcões. É, você está convidado a assistir hoje no Jô e também convidado a acreditar que é possível mesmo quando de quebra tudo diga que é impossível. E aí eu gostaria de colocar o dia que você esteve no Jô Soares em 2015.
Ele foi eleito pelo Fórum Econômico Mundial um dos 15 jovens que poderia mudar o mundo. E saiu na lista da Forbes entre os 30 mais influentes do país. Eduardo Lira, venha pra cá.
Você lembra dessa história?
Muito legal, cara. Emocionante, hein?
Oh, eu tô emocionado.
É, verdade. Meu amigo Jair. craque. Ah, coisas que marcam a nossa vida, né? Momentos especiais e você sempre foi esse cara aí, pô, com uma palavra forte, que acreditava nas coisas, acredita até hoje, me falou com muita força que eu iria realmente ser entrevistado pelo Jô, e foi um momento muito especial ir no Jô, mas foi mais especial do que ir no Jô, foi lembrar dos pequenos começos, como eles são importantes na nossa vida, onde você começa, onde você... Inclusive, Jair, eu estou trabalhando muito com a cidade de Ferraz de Vasconcelos, com projetos, apoiando, né, a cidade, investindo alguns milhões de reais em Ferraz. E só na Favela do Sonho nós vamos investir 5 milhões de reais.
5 milhões?
Para vencer a pobreza ali no território de ponta a ponta, trabalhando em conjunto com a prefeitura também, a prefeita Priscila. Você sabe que quando a gente foi começar esse projeto, eu fiz uma fala e eu me relembrei muito do meu começo em Ferraz. E eu falei lá que uma das razões de eu ter escolhido Ferraz para fazer esse projeto é um gesto de gratidão, porque quando eu estava bem ferrado, o ex-prefeito da cidade, Dr. Jorge, entregou um emprego estagiário. Você foi, me deu também um emprego para complementar minha renda. Com esse dinheiro eu pagava a faculdade, eu dava minha mãe em casa, pagava luz, água, comia, ia para a faculdade ainda. Então esses pequenos começos, né, te ajudam, te moldam, te fazem chegar lá. Então esse momento com você lá atrás foi um momento muito precioso na minha vida. Eu aprendi muito sobre empreender, sobre ter coragem, sobre ir atrás, sobre vencer a discriminação do lugar onde a pessoa vem, da cor dela. A sociedade, ela é muito ainda... A sociedade brasileira é muito racista, né? Que não julga a pessoa pelo poder das ideias dela, mas julga a pessoa por onde ela vem, pela cor da pele, pelo histórico, pelo CEP, né? Pelo CEP dela. Sim. E você sempre venceu isso... Às vezes bravo, que você também é um homem de emoções fortes, mas sempre no outro dia com um sorriso no rosto, indo atrás e empreendendo. Sua resposta sempre foi empreender, sempre foi criar. E o seu mundo de ideias, né? Sua cabeça sempre foi seu mundo de ideias, que fez você estar de pé, continuar de pé. E estar de pé para uma pessoa que vem de baixo, pobre, que vai empreendendo, é um ato de rebeldia contra o sistema. É uma forma de ser um rebelde. Ser um rebelde com causa, de ser um rebelde que não pega em armas, mas pega no microfone, pega no teclado e cria, inventa e põe e vai. Então é uma rebeldia. Eu adoro isso. É uma forma de se rebelar contra um sistema, contra uma coisa horrível que está posto na sociedade. E vencer é uma resposta que a gente dá. A melhor resposta que você pode dar é vencer. A melhor resposta que eu dou é vencer, é ficar de pé. Essa é a melhor resposta que a gente pode dar. E mais do que isso, criar bons filhos, como você está formando um filho seu arquiteto.
Formou já?
Já formou, tá nem formando, já está formando o próximo.
Formando o próximo direito, o Lucas.
Então essa é uma bela de uma resposta, como aquela menina Maíra que trabalha para mim, que já tem uma faculdade, está fazendo outra faculdade, está estudando inglês, que mora em Ferraz de Vasconcelos. Então uma resposta que os moradores, a cidade, que as pessoas podem dar é não se curvando, é lutando, é vencendo. A melhor resposta que a gente dá é vencer. Vencer. Só que é duro vencer, Jair. Para quem vende, né? É muito duro. Você sabe o quão duro é.
É verdade.
Então, vencer é furar a bolha, é contrariar as estatísticas, é chorar na noite anterior, no outro dia secar a lágrima e recomeçar tudo de novo. É botar o sorriso no rosto quando todo mundo está esperando o pior. É quando as pessoas estão te julgando e não estão olhando as suas ideias, mas você está contando grandes ideias. As pessoas me perguntam assim, Edu, esses dias eu falei, eu digo as mesmas coisas hoje que eu dizia 10 anos atrás, mas muitas pessoas só acreditam em mim hoje. Depois que a ex-mulher, ex-esposa, e não só ex-esposa, mas filântropa, grande escritora, inclusive ex-esposa do Jeff Bezos, fez uma doação para Gerando Falcão, uma das mulheres mais ricas do planeta Terra. Então, depois disso, muitas pessoas falaram, oh, uau, não sei o que foi. Não, mas eu estou dizendo isso há muito tempo. Precisou uma americana fazer uma doação enorme, gigante. Porque o brasileiro ele ainda tem um espírito colonialista. Um espírito de uma síndrome de vira-lata. O brasileiro precisa brilhar no exterior, que nem a Anitta. Precisa estar lá fora. Mas para o Brasil dar a volta por cima, ele tem que apostar nos brasileiros. Sabe, quem vai vencer, fazer Ferraz ser melhor, os próprios ferrazenses. O Bill Gates não vai vir salvar a Ferraz. Quem vai salvar o Brasil é os brasileiros. O Bill Gates não vai vir salvar o Brasil. A gente já está entregando a Amazônia para o Bill Gates. A gente tem que acreditar no produto brasileiro. A ONG que mais capta dinheiro no Brasil não é brasileira, é francesa. Porque o brasileiro gosta de dar dinheiro para o exterior, para o francês. Sabe? Mas tem trabalhos incríveis no Brasil. Mas o brasileiro é desconfiado para o brasileiro. Por isso que a gente está nessa posição. A gente tem que apostar mais nos brasileiros. Não estou falando que a gente não deve ajudar no exterior. A gente deve ajudar. A gente é uma colônia. A gente está no mundo. Mas a gente tem que dobrar a aposta no nosso país. O Brasil é uma máquina de destruir pessoas. Uma máquina de destruir gente, de massacrar pessoas. Se a gente investir mais no nosso potencial humano, a gente vai ver coisas extraordinárias acontecer no nosso país.
Com certeza. E é para isso que você tem um sonho. E esse sonho você tá indo atrás. Eu reservei um vídeo também para as pessoas de casa.
Pô, tô até com medo desses vídeos.
Saber qual o maior sonho que o Edu tem aqui no Brasil e, consequentemente, no mundo. Coloca lá, Luiz.
Gleice, tudo bem?
Tudo bem.
Pode fazer uma pergunta?
Pode.
Você já ouviu falar de um cara chamado Elon Musk? Vou te contar. Ele está tentando colonizar Marte, um outro planeta. E a gente está tentando transformar toda a favela. Quem você acha que vai chegar primeiro?
Ele.
Por quê?
Porque ele tem mais dinheiro.
E o que seria melhor? Se ele vencesse ou nós?
Vocês.
Então eu vou assumir um compromisso com você. Eu vou dedicar a minha vida e a gente vai chegar primeiro.
Eu confio em vocês, então. Oh.
Que desafio, hein, Du?
Eu tô... Tá tocando meu coração aqui, pô. Esse vídeo foi feito aqui em Ferraz, inclusive. Né? E ela foi muito sincera, porque ela disse que acha que ele vai vencer.
porque a realidade, você olha...
É o mais rico do planeta Terra.
É.
E parece, quando a gente pensa assim, parece que realmente o cara vai vencer. Mas eu acho que se ele chegar primeiro, vai ser um tapa na cara muito grande na sociedade brasileira. De todo mundo, do Abílio, do Lula, do Bolsonaro, em mim, no Jair, e no Jorge Paulo Lema, em todo mundo, em todos nós. Porque a gente precisa encontrar um jeito de superar as desigualdades no Brasil antes de Marte ser colonizado. Parece uma loucura. Um humano ir para Marte, construir casas 3D, uma vida multiplanetária, mas é isso que está acontecendo agora.
Isso
na Terra. São bilhões, a NASA investe bilhões de dólares, o Elon Musk investe bilhões de dólares na corrida espacial. E ao mesmo tempo falta saneamento básico nas favelas, né? Falta escola, falta creche, falta curso técnico, falta oportunidade, o mínimo. Tudo que é básico falta no Brasil. Ensino básico, saneamento básico, tudo que é básico ainda falta no Brasil. Então a gente precisa dar uma resposta para isso. Essa é a minha missão de vida, né? É para aquilo, para isso que eu existo, para isso que eu vivo, para isso que eu dedico 115 horas semanais de trabalho intenso para chegar primeiro.
E daqui a pouquinho eu gostaria que você falasse algum desse trabalho, quantas regiões hoje você está atendendo, quanto que você já conseguiu de arrecadação. Daqui a pouquinho eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que eu sei que você é um empreendedor, que eu acho que uma coisa que eu acho bonita em você, Edu, que você está sempre preocupado em prestar conta. Sempre preocupado em prestar conta. Eu acho que é por isso que você se tornou o CEO mais conhecido do Brasil e mais considerado e que tem mais potencial, que as pessoas olham e falam assim, ali eu vou investir porque eu sei que vai para o lugar certo. E eu vejo você sempre se preocupando em prestar conta. Então daqui a pouquinho eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sobre números aqui também. Mas antes, deixa eu falar dos patrocinadores, que eu não falei deles ainda, né? Porque senão eu perco os apoios aqui. Eu tô tão empolgado com o Du que eu esqueci de falar da pizzaria Gorduchinha, pizza deliciosa, que nós estamos provando aqui. Você que está assistindo aí, quer comer pizza, printa a tela aí, ó. Pizza é a Pizza Gorduchinha. Tem o WhatsApp 977984503. É muito importante, você precisou comer bem, com certeza é a Pizza Gorduchinha. Próxima. Ó, internet de qualidade. Quanto que é de internet aqui, Luiz, mesmo? 1 giga, né, Luiz? É coisa pra caramba 1 giga, né, Luiz? 1 giga de internet, não cai. Aqui, por isso que a internet aqui é boa demais. Então eu peço para você aí, precisar de internet, ó, printa aí o Linkfu para você ter internet de qualidade. É, atacado e varejo leal é o que serve a gente a bebida aqui. Ele falou, eu tô de direta, não quero tomar, né, refrigerante, vou tomar uma aguinha só, o Du falou. Então, quem tá servindo a gente hoje é atacado e varejo leal. Aqui de Ferraz de Vasconcelos, tem o endereço, tem telefone. Agora, antigamente era atacado apenas, hoje é varejo também. Hoje tem padaria, açougue, hortifruti e muito mais. É, pensou aí, tem que ir lá no atacado e varejo leal. É, Eco Arts, meu amigo Ailton tá assistindo aí, apreensou imóveis planejados, semi-planejados e muito mais. Essa bancada ele que fez, a bancada do Bom Dia Cenário. Aí o teu cara, hein? Até 12 vezes para você pagar. E deixa eu falar da linguiça, né? Linguiças artesanais Aruan. É isso aí, do amigo Clebão, que é parceiro do Grupo Cenário também. Entre em contato no 11947487131. Eu sei que nós temos horários aqui a cumprir, que o Dulce sabe que a agenda dele é muito corrida, mas eu vou ter mais algumas questões que a gente vai conversar. E o pessoal tá fazendo Pix, hein? É, a Maíra já tá ali olhando, né? Eu posso comentar um pouquinho, Maíra? Quanto tempo eu tenho, Maíra? A Maíra que cuida do tempo aí. 20 minutos? Mais 20 minutos eu tenho com o Du aqui. É, deixa eu falar então, rapidamente, o pessoal tá fazendo aqui, ó, o Pix. Deixa eu falar as pessoas que já fizeram o Pix aqui. É, ó, tem o 100 do Du, que ele já vai fazer, e tem mais 115 reais. Então quer dizer que tem 215, a metade vai para alguém de casa. E olha, Joaquim, que já fez 20 reais aqui, ó, vou falar aqui pro Luiz. Ah, 40 reais fez aí, Sara Isabel. A Sara que fez, quarentão, hein? A Sara fez 40 reais, fez 20 dela e 20 do esposo, já tá aqui também. É, coloca o nome da Sara duas vezes, tá? Sara Isabel, 40 reais. É, Janeide Barbosa da Silva, 20 reais. Para você que tá chegando agora e não entendeu, a metade de tudo que entrar vai para alguém de casa. Metade. Isso quer dizer que aqui já tem 215, né? 215 a metade de 215, quanto que é, Luiz? Ah, tá, como que é bom a calculadora do lado, né? 107,50 vai para alguém aí de casa, tá bom? É jaircenario@hotmail.com, jaircenario@hotmail.com, é a chave Pix, tem o QR Code aí. Daqui a pouquinho, nós temos mais 20 minutos de entrevista, no final a gente vai falar quem foi que venceu e a gente já faz o Pix é na hora, viu? Aqui não tem esse negócio de ficar validando, a gente vai consultar os universitários, não. Aqui você ganhou, você já recebe, a gente já faz o Pix na hora. Então vocês têm mais 20 minutos aí, no máximo, para você aí poder participar. Como eu disse, é um prazer enorme estar com ele hoje, Eduardo Lira, meu amigo Eduardo Lira falou bastante coisa. Você chegou agora, assista depois, vai gostar. E é claro que depois tem os cortes, né? Os cortes que é muito legal e a gente vai colocar os cortes também. Mas se você chegou agora e ainda não assistiu, depois você volta e assiste novamente. Agora o Du vai prestar um pouco de contas, né? Falar um pouquinho desse trabalho de tirar, né? Na realidade, mandar a favela para o museu. Ele tem conseguido em vários locais, inclusive em Ferraz de Vasconcelos. A gente postou e fez uma matéria recentemente falando desse trabalho que tem executado aqui. Ele vai falar de alguns números e trabalho que tem feito aí em cima desse projeto seu.
Ó, pessoal que tá ao vivo, coloquei ao vivo meu Instagram aqui, só apresentar. Esse aqui é o Jair.
Boa noite, gente.
Eu tô no podcast com o Jair aqui ao vivo.
É isso aí.
E depois vocês procuram nas redes sociais. Então, Jair, pra contar...
É, certinho.
A Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social. A gente trabalha entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e cidadania em território de favelas. E estamos presentes hoje em 3.700 favelas do Brasil.
3.700
favelas. 3.700
favelas
do Brasil, 24 estados brasileiros. Devemos esse ano chegar em todos os estados. Devemos fechar o ano com 1.000 lideranças, atendendo mais de 5.000 favelas brasileiras. Então, é um trabalho de escala. É um projeto nacional de enfrentamento à pobreza, redução das desigualdades. É um programa... que só na pandemia nós mobilizamos mais de 100 milhões de reais, alimentamos mais de 1,5 milhões de pessoas. Imagina que é como se fosse mais do que uma cidade inteira de Campinas sendo alimentada por meses, assim, meses e meses. Aqui em Ferraz de Vasconcelos nós devemos ter apoiado com quase, eu suponho que 1 milhão de reais, ajudando muitas famílias, muitas crianças, muitas pessoas. Aqui no Alto Tietê, na Zona Leste, enfim, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tudo quanto é lugar. Então, trabalhamos muito com metas, indicadores, somos auditados pela KPMG, que é uma das empresas mais importantes que audita nossas contas, centavo a centavo, todo ano, somos sabatinados, olhados no rigor da entrada do dinheiro, dos processos. Há anos a gente não só é aprovado na auditoria, como somos aprovados com louvor sem uma única ressalva, da forma como a gente lida com dinheiro, com as doações. Então, acho que tudo isso é um exemplo de fazer a coisa certa, do jeito certo, no terceiro setor. Então, estamos felizes, mas ainda assim com a certeza de que estamos muito no começo, Jair. Cheio de ânimo, cheio de energia.
Mas é muito início ainda.
É, muito no início. Cheio de vontade, cheio de coragem. E uma das grandes apostas nossas é a favela 3D.
Fala um pouquinho mais sobre ela.
Obrigado, Jair. 3D de digital, digna e desenvolvida. E o que a gente faz nesses territórios é conectar políticas públicas e tecnologias sociais para destravar valor e interromper o ciclo de pobreza em favelas. Então, só para dar um dado, por exemplo, na Favela dos Sonhos aqui em Ferraz, o desemprego no Brasil é de 12%. O desemprego na favela chega a quase 70%.
Verdade.
Então, na favela as pessoas comem menos, as pessoas têm menos emprego, menos renda e menos oportunidade. Temos que dar uma solução para isso. Então, quando a gente pergunta para qualquer candidato a presidente, para qualquer pessoa no Brasil, como vencer a pobreza? Ninguém sabe ao certo. Como derrotá-la efetivamente. Transferir renda é uma forma, mas não vence a pobreza.
Não vence.
Você transferir renda, não vence. Você faz a pessoa comer, como é o Bolsa Família. Fundamental, importantíssimo, mas não vence a pobreza efetivamente. Então, a gente quer entregar para o Brasil, a minha missão, nesses próximos 3, 4 anos, é entregar para o Brasil um modelo eficiente de superação da pobreza. E apresentar o Brasil como uma opção para ser escalado. E para ser escalado vai depender de governo federal, vai depender de bancos, vai depender das maiores empresas do país, vai depender de todo cidadão. Então, essa é a minha busca incessante, descobrir como vencer a pobreza.
Na prática, Du, essas favelas que são impactadas pelo Gerando Falcões, o que elas recebem? Na prática, as favelas recebem com essa...
A Favela 3D, por exemplo, é um grande projeto de desenvolvimento humano que tem duas abordagens aí. A gente chama do hardware e o software. O hardware é tudo que é físico. Então imagina que você entra numa favela e não tem um aparelho físico, não tem infraestrutura.
Saneamento, não tem nada.
Não tem. Então a gente entra com a entrega física, para as pessoas terem dignidade no território, que a gente chama de urbanismo social, para repensar o espaço geográfico na favela, desde envolver, imagina que a gente envolve as crianças em escolhas, como elas votam, onde vai ser o parquinho, qual vai ser a cor das amarelinhas, os brinquedos, onde vai ficar o traçado da rua, as famílias, os pais, as mães, elas votam, elas decidem, o orçamento público, o orçamento que a gente tem desses 5 milhões, elas decidem o que vai ter no território. Então é um projeto de dentro para fora, de baixo para cima. Esse é o número um. O número dois é o software. O software é a capacitação profissional. O software é toda criança ter escola e creche. O software é a gente zerar a fila de desemprego na favela. O software é zerar o analfabetismo na favela. O software que a gente chama é zerar a fila em creche na favela e ter aquilo que a gente chama de uma evolução de papel. O que é evolução de papel? A pessoa está desempregada e não formada. Ela tem uma formação como eletricista e tem um emprego e ter renda. Então você vai fazendo ela evoluir gradualmente de papel até ela vencer e superar a pobreza. Então é um grande projeto de investimento em gente, em pessoas.
Du, quanto que você já conseguiu arrecadar com a Gerando Falcões até esse momento, assim, números, não sei se você lembra de tudo, mas assim, quanto que você acredita que já deva ter recebido em verbas?
10 anos?
Não, é, uns 10 anos de trabalho.
Devemos passar de uns... próximo de uns 400 milhões de reais.
400 milhões de reais?
É, muito próximo disso.
Legal.
Muito próximo disso.
Quantos anos? 11 anos, né?
10 anos.
10 anos. 10 anos.
10 anos de projeto.
Hoje você, Gerando Falcões, existe um ranking de arrecadação de ONGs e de pontuação de qualidade? Como que funciona
esses
isso?
Esses números no Brasil não são tão nítidos ainda.
Não são?
Não são tão claros ainda. Mas sabe o que eu mais me felicito na minha vida, ali? É que desse recurso todo que a gente captou, etc., a maior parte desse recurso a gente envia para organizações sociais que nunca haviam recebido dinheiro antes na vida. Esse dinheiro vai para o Maranhão, esse dinheiro vai para o Piauí, esse dinheiro vai para organizações sociais lá no Amazonas. Quando eu percebi que eu tinha alguma habilidade para captar recurso,
certo,
para entrar em empresas, para produzir projetos estruturantes, para captar recursos, mobilizar a riqueza, eu falei, cara, isso aqui não pode ser para Gerando Falcões. Eu não quero ser uma ONG rica no país pobre. Eu quero olhar para os outros Edus,
que legal,
outras Dudas que estão no Brasil que nunca receberam um centavo, um tostão. Eu vou, a partir de um processo estruturado, enviar esse recurso. Eu vou transferir riqueza, vou transferir renda, vou transferir capacidades. Então, a primeira etapa é essa. As ONGs entram no processo, elas são treinadas e capacitadas para lidar com o dinheiro. Porque para lidar com o dinheiro, tem que ter capacitação.
Tem que ter.
Senão a pessoa foi bobeira. Não bobeira de corrupção, bobeira de mau uso, de ineficiência. Porque lidar com o dinheiro é difícil, sabe,
difícil,
gente?
É, com certeza.
Se contrata um funcionário, não vai, não sei o quê, não tem meta. Então é difícil, você tem que ter processo. Então a gente treina, a gente forma essas lideranças. Durante 6 meses, a nossa universidade, montei uma universidade para fazer isso.
Nossa, Deus.
Depois de 6 meses... essas ONGs, muitas delas, começam a receber recurso financeiro, que varia entre 100 mil reais por ano, 150 mil reais, que é um dinheiro relevante. Então, Jair, se tem uma coisa que eu acho que a gente está contribuindo para o Brasil, é de fazer o dinheiro dos mais ricos chegarem nos mais pobres entre os pobres. O que me faz dormir todo dia feliz é que eu sei que lá no Maranhão, lá no Amazonas, lá no Sergipe, lá no Ceará, aqui em Guaianazes, sabe, Mogi das Cruzes, lá no Capão Redondo tem organizações sociais que não tinham como pagar a luz e a água. E hoje estão transformando seus territórios socialmente. O líder está como você, com a cabeça erguida quando você entrava nas reuniões, sorrindo e acreditando que é possível. E usando esse dinheiro, essa semente que a gente lança sobre eles para fazer mais, para ir além, para captar mais, para atender mais crianças. Então a gente é um grande acelerador de transformação social no Brasil, apostando em gente, nas pessoas que são daquele território, porque ninguém conhece mais sobre Ferraz do que quem mora em Ferraz. Ninguém conhece mais da favela do que quem está naquela favela. Então o maior especialista de favela é favelado.
Com certeza.
Portanto, nós temos que investir neles.
É por isso que você, quando foi lançar o projeto, se eu não me engano, foi na favela da Vila Itália, no Rio Preto. Isso. Você morou lá, né?
Morei.
Dentro de um trailer, né?
Não, eu morei lá, e não só morei lá, como vou vir morar aqui na Favela dos Sonhos.
Você morou aqui também?
Não, eu vou vir morar, a partir do mês que vem, eu vou morar aqui.
na favela.
Tô de mudança, já falei com a minha esposa, a Maíra já arrumou tudo, puda, a agenda.
Que legal, ficar... Quanto tempo você geralmente fica, Du?
No mínimo uma semana.
Tá, pra poder.
Intensamente, só que aqui em Ferraz, tá sendo construída uma casa, a casa dos sonhos, que vai ser utilizada para diferentes propósitos, desde receber lideranças sociais do Brasil inteiro, para os próprios moradores, para diálogo, para atendimento e também para mim morar. Praticamente quinzenalmente, um, dois dias, três dias, eu vou estar dormindo, morando lá. Sabe por quê, Jair?
É.
Porque o morador... Todo o processo de mudança social tem que ser profunda. Para ser profunda, tem que ter confiança.
Verdade.
Se não tem confiança, não tem mudança. Então, a minha ida lá é uma ida de humildade, de escuta, para estabelecer um vínculo poderosíssimo e inquebrável de confiança. Para quando a gente arrumar um emprego para o morador, ele ter a confiança de que ele vai abrir mão do Bolsa Família. Porque ele vai dar um salto na vida.
Vai dar um salto, né?
Ele não vai dizer não porque ele está com Bolsa Família. Porque ele sabe que ele vai evoluir. Mas para isso acontecer, tem que ter confiança. Tem que ter um processo de confiança construído. E eu vou para aprender também.
E quando um governo ele identifica que precisa investir nisso, mostra que o governo está pensando também nos menos favorecidos, né?
Todo governo brasileiro tem que ter um plano estratégico articulado de superação da pobreza.
Inclusive, eu não sei se você está sabendo, chegou até o meu conhecimento que a prefeitura da cidade mandou para a Câmara Municipal um projeto, uma lei, para criar a Secretaria das Favelas aqui em Ferraz. Eu não sei se você está sabendo disso, mas eu acredito que é por conta desse trabalho que você começou a fazer aqui na cidade e parece que ela quer intensificar esse trabalho em Ferraz. Você acha que é importante uma cidade ter uma secretaria para cuidar um pouco mais a fundo, além das entidades?
Eu acho que é uma das decisões mais acertadas que se possa ter, porque Ferraz é uma cidade que tem um número muito grande de ocupações. Muito grande. Ferraz recebeu muitos pessoas do Brasil inteiro, nordestinos, pessoas que vieram buscar uma vida melhor em São Paulo e se estabeleceram em Ferraz de Vasconcelos. Então, Ferraz não é uma cidade rica, Ferraz é uma cidade pobre. É muito difícil para qualquer pessoa que vá governar a cidade de Ferraz, porque é uma cidade pobre, não é uma cidade rica. Então, ter uma secretaria de favelas para lidar com o tema, para lidar com o assunto de uma forma estratégica, é uma das melhores decisões. A gente tem trabalhado diretamente com a prefeita Priscila e ela tem se mostrado muito aberta, muito pronta, muito disposta em colaborar, em dialogar, em construir políticas públicas, em ir até o território, em ir até a favela. Tem sido uma grande surpresa, muito agradável mal, né? Para mim. Muito agradável para mim.
Que bom, que bom. Inclusive, Du, agora vamos falar um pouquinho sobre um novo projeto, você, o Agerando Falcões, em parceria com as Havaianas, né?
Uhum.
Quatro artistas.
Já,
né?
Tem a sua?
Não
tem, você
trouxe
de Havaiana, hein?
Tem que me trazer.
Você vai ficar bem de Havaiana. Quero vender, ele quer ganhar de presente.
Tá vendo? É verdade, eu não posso, eu tenho que comprar, né? Já pode ser para a minha, dos meus quatro filhos, tá? Eu vou levar, são cinco, eu e mais quatro. Então eu vou comprar.
Aí fala, mais quatro, ótimo.
Fala um pouquinho, né, dessa parceria, como que está as vendas? 7%, né, do que for arrecadado 7%. Vai para Gerando Falcões?
Jair, uma coisa que eu sempre quis provar para o mundo dos negócios, que fazer negócio com a favela é um bom negócio. Certo. Não é só caridade. Então, o chinelo da Gerando Falcões com a Havaiana é um grande case no Brasil inteiro, que está por semanas como o produto mais vendido. Semanas. Uma semana, duas, três, quatro, cinco semanas. No Brasil inteiro. Então, isso mostra muito que as pessoas querem comprar um produto, ele quer comprar uma água, quer comprar uma camiseta e saber que esse produto está gerando um impacto real no país. Porque é muito ruim você viver num país com uma desigualdade tão grande. Magoa todo mundo. Você vai comer, sabe que 20 milhões de pessoas não estão comendo. Você coloca o seu filho para estudar numa universidade, sabe que a maioria não acerta. Então você se sente, você está feliz por aquilo, mas por outro lado você se sente incomodado. Mas não dá para uma pessoa também resolver isso. Mas se todo mundo criar processos e produtos em que parte dele gera impacto, você pode comprar uma Havaiana.
Verdade.
O Jair não pode resolver uma favela. Chega lá, toa aí 10 milhões. Não pode, mas comprar as Havaianas, como você já falou, vai comprar
os
pretinhos tudo, isso aí você pode. Todo mundo pode, está ao alcance de todo mundo.
Certeza.
Então o que o Brasil precisa fazer é criar movimentos em que dê a oportunidade para todo cidadão saber que aquilo está gerando emprego. E as marcas que não fizerem isso vão desaparecer. não vai ter espaço nessa sociedade moderna. Não dá para uma marca ser racista, não dá para uma marca não ter dentro dos seus postos de trabalho o espelho do Brasil, num país que 52% do país são pardos e negros. Então a sociedade precisa mudar, a sociedade precisa se reinventar, e as empresas têm que puxar isso. As empresas têm dinheiro de países. Só se, o valor de mercado da Apple é maior do que o valor de mercado de todas as empresas brasileiras listadas na Bolsa. Uma empresa vale mais do que o conjunto de todas as empresas listadas na Bolsa no Brasil. Então você percebe que as empresas passaram a ter dinheiro e poder de países sozinha. Portanto, elas precisam dar respostas gigantes e urgentes para os temas sociais do Brasil.
Muito bom, muito bom. Pessoal, nós estamos quase chegando à parte final do programa. Fazer mais uma pergunta sobre a viagem dele, né, para a Europa, como foi, jantares, arrecadação. Ele vai terminar com essa pauta. Mas antes, teve gente aqui que fizeram mais aqui o Pix. Vamos ver aqui quem fez o Pix. Vou falar o nome aqui para colocar na lista, tá bom? Deixa eu ver se alguém mais fez ou não. Deixa eu ver. Fizeram sim. Qual que foi o último, Luiz? Janeide Barbosa, né? É, Walter Marçal Rosa, que é o Valtinho do Ipanema, fez 20.
Ô, Valtinho do Ipanema. E aí, Valtinho?
Valtinho. Pessoal, ó, já tem R$235.
Pô, tá? O Jair tá um bom arrecadador de dinheiro, hein, meu? Todo programa aqui do Jair, velho, levanta 300, 400, R$500. Vou vir mais vezes aqui.
É, com certeza. A porta sempre aberta para você, Edu. É, a metade é de vocês, hein? Então, assim, participa. A chave Pix é jaircenario@hotmail.com. Isaías vai aparecer, sou eu mesmo. Tem o QR Code aí também, para você não errar. É muito fácil de você participar. Mais 5 minutinhos para você fazer aí a sua doação, né? O seu Pix aqui no podcast com o Jair e com a vontade, o interesse aí também de você poder levar metade de tudo que entra aqui no Pix, tá bom? Então é muito importante. É, daqui a pouquinho, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu fiquei de fazer alguma pergunta. Vamos ver se a Giovana mandou, né? Não tem pergunta, mais comentários mesmo positivo. Então vamos lá. Du, como foi a Europa? Você fez diversos eventos, né? Jantares, eu vi tanta gente importante lá, você no meio, dá um orgulho te ver nesses lugares, de verdade.
Tem que fazer igual você, levantar a cabeça e entrar, pô. É, não tem segredo, né? Depois que aprende...
Já era, andar de bicicleta, né?
É isso.
Fala um pouquinho como foi.
Jair, nós criamos um escritório internacional em Nova York, e esse escritório tem a meta de articular recursos no mundo rico, no mundo desenvolvido, para apoiar os nossos desafios sociais aqui no Brasil. Então, fizemos jantares já em Nova York, Miami e agora na Europa. Foi muito positivo, foi uma boa arrecadação. E o que me fica aqui de aprendizado é o poder do sonho, Jair. A força de sonhar, ter uma cabeça aberta para aprender, porque a cabeça é igual paraquedas, só funciona se estiver aberta. Para aprender o tempo inteiro e executar. As pessoas, às vezes, elas deixam de fazer coisas com medo de errar. Eu faço coisas exatamente para também errar e aprender. Se eu estou fracassando um pouco, eu me preocupo. Se eu estou tomando pouco, não, eu fico preocupado, porque eu sei que eu estou tentando um pouco demais. Então, hoje, a gente lida com o não, com o erro na Gerando Falcões de uma outra forma. A gente faz, erra, aprende. Quando eu aprendo, eu passo a ter um conteúdo, um acesso ampliado à informação muito maior do que quem não está testando, do que quem não está fazendo. Então a gente tem que ser mais generoso com o erro. Por exemplo, se eu tenho um produto, eu faço uma abordagem no cliente, ele diz não para mim, eu não tenho que me culpar, me sentir inferior, eu tenho que aprender. E aí eu testo de outra forma, e eu anoto as testagens. E qual que deu certo? Qual que funcionou? Qual que teve melhor adesão? É como as redes sociais, os algoritmos. A vida é isso, é sobre um algoritmo que está em constante aperfeiçoamento. Então a gente, como brasileiro, sabe, Jair, como ferrazense, não pode ter vergonha e medo de fracassar, de ficar no meio do caminho, do que vão achar da gente. Imagina se eu estivesse pensando, eu estava um menininho pobre, rejeitado, até hoje. É verdade. Mas a lição que fica é da oportunidade que você me deu de usar cada oportunidade como uma plataforma para mostrar seu talento. E entrando, que eu acho que apesar de toda a desigualdade social que tem no Brasil, de todo o processo para deixar as pessoas para trás, nada supera o trabalho. A coragem, nada a alegria. Supera.
Você falou tudo, Dudu.
Sabe, Jair, o amor, o brilho nos olhos, cair, levantar, sacudir a poeira, tentar de novo, nada supera o trabalho. É isso, meu amigo.
Meu Deus, forte demais. Muito forte. Foi melhor do que eu esperava essa entrevista aqui. Pena que tá acabando, que ela tem outro compromisso, né? Mas a gente vai pro Pix aqui, ele vai ter as considerações finais daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu ver aqui se alguém mais fez o Pix pra gente encerrar, tá? Pra gente já fazer
só
o sorteio.
Ô Maíra, passa meu Pix aí pra minha patroa lá, pra ela fazer agora. Quem manda no dinheiro em casa é ela.
Não, depois que eu tenho aqui.
Não, você... mas já passa vai? Aí pra ela que ela vai fazer. Cumpri minha promessa aqui. É senzão, fala pra ela aí.
Jair.
Falei ao vivo aqui que eu vou fazer então, pô.
Jair Cenário, vou falar, ó. jaircenario@hotmail.com. jaircenario@hotmail.com. É a chave Pix. Vai aparecer Isaías Ambrósio. Sou eu, tá? Não fica com medo, não, que é meu nome. Isaías Ambrósio. A chave Pix é Jair, né? Cenário com C, tudo junto, @hotmail.com. Faz aí, tem mais dois minutinhos pra gente poder finalizar. Enquanto você vai fazendo, eu vou passando aqui com o Luiz pra saber se tá tudo certo, tá? Eu tinha feito a doação de R$50, né? R$55. E aí entrou, vamos lá. Vamos lá. Sara Isabel, né? Colocou R$40, entrou duas vezes o nome dela. O Du colocou R$100.
Isso.
O Du não vai o nome dele na lista, porque senão ele ganha, ele vai ter que devolver de novo, que eu sei. Então a gente nem coloca o nome do Du, né? Janeide Barbosa da Silva, R$20. Walter Marçal Rosa, que é o Valtinho do Ipanema, R$20. O Du vai para as considerações. Enquanto ele faz as considerações, tem mais um minutinho aí para poder fazer e a gente vai encerrar, fazer o sorteio e finalizar o programa. Du, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Você sabe que você mora no fundo do meu coração demais. Sou muito feliz e contente de ver a sua vitória. A sua vitória
obrigado,
é a gente. Minha vitória, a vitória
Amém.
Da minha família.
Obrigado,
a gente comemora. Amigo. Toda vez que a gente vê você na televisão, a gente chama lá a família para assistir. E meus filhos sabem do que eu estou falando. É um orgulho. Não para me engrandecer, que como eu disse, não sou ninguém. Mas para saber que o Deus que promete, ele cumpre. Né? E prometeu na sua vida e cumpriu. E é um orgulho pra gente que Deus possa te colocar em lugares muito mais altos que você já conseguiu chegar. Eu tenho certeza que você vai conseguir coisas muito maiores do que você alcançou em 10 anos. Você vai alcançar em menos tempo agora coisas muito maiores. É a profecia que eu te faço dessa vez. Que você volte aqui daqui um tempo falando assim, deu certo.
Eu vou voltar.
Fique à vontade nas suas considerações.
Jair, tem uma música que eu gosto muito do Gilberto Gil, que ele diz o seguinte: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, nesse Brasil nosso, às vezes só ser bom não resolve, assim. Tem que ter uma boa dose de fé, pedir muita ajuda a Deus e correr atrás. Então, eu acredito muito na força de indivíduos que são imparáveis, que sonham e testam, erram, fracassam. Mas no outro dia, quando tá todo mundo achando que tá enterrado, que morreu, que não vai se reerguer de novo, ele e ela vai, põe a pastinha de braço do braço e recomeça tudo de novo. Então, assim, essa é a beleza do ser humano, sabe? E andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, você também é um exemplo disso, sabe? De um cara que tá com fé, que tá sempre correndo atrás, com a família, com suas ideias, empreendendo seus negócios e continua. Então quero só agradecer pelo convite, dizer que na próxima não vai demorar muito, vou vir mais rápido. Agradecer a cidade também, que eu tenho um carinho grande por Ferraz, agradecer aos moradores da Favela dos Sonhos, que aos funcionários da Escola Nurimar, que a gente tem um projeto lá, a Priscila, a prefeita, a todos os amigos que eu fiz aqui em Ferraz, que me receberam, que são carinhosos comigo quando me veem, vereadores da casa, empresários, às vezes pessoas me veem na rua. Eu não vou nem citar nome para não ser injusto com alguém aqui, mas que são carinhosos, choram às vezes. E um vereador me viu, esqueci o nome dele, começou a chorar, falando que me acompanha, e emocionado e feliz. Então eu tenho um super carinho por essa cidade. E uma cidade que tem que continuar sempre, que ir em frente, melhorar, celebrar as pequenas conquistas, celebrar as vitórias, entender que todo mundo está tentando fazer o seu melhor para chegar lá. E Jair, para você, muita luz, muita força, leva um beijo para sua família, para o Zé do Alho, para a mãe, para todo mundo, para o Baminha, para a esposa, para os filhos, e continua. Estou muito orgulhoso de ver tudo isso aqui que você construiu, que você está colocando de pé, na força do seu trabalho. Parabéns.
Muito obrigado, Du. Muito obrigado mesmo. Vamos lá para o sorteio, né? Vamos ver. Ah, teve mais um Pix aqui. Vamos ver quem foi que fez o Pix. Tinha sido a última aparecida, é isso? Walter, né? Tem Aparecida Francisca Pereira da Costa, R$20. Aparecida Francisca Pereira da Costa, R$20. Associação Ameas, A-M-E-A-S, Associação Ameas, R$20. Entendeu? Ó, então nós temos aqui, ó, 175 mais 100, 275. Faz a metade aí, Luiz. Metade de 275. 137,50. Deixa eu marcar aqui, não esquecer. 137,50 vai para alguém de casa. Pessoal, não faça mais Pix, tá bom? Depois eu não vou devolver, hein? tem gente que faz depois, que eu me devolve, que eu já tinha acabado a live. Tem um delay de um minuto, tá bom? Então, vou dar um minutinho enquanto eu tomo água aqui, que eu sei que tem um delay de um minuto, tá? Se alguém fizer, eu já coloco o nome antes de fazer o sorteio. Ah, é? Vamos confirmar os nomes, Luiz? Enquanto isso, tô confirmando o nome, ó. Não faça mais, tá bom, gente? Que tem um delay aí de um minuto e meio, dois minutos, aí não dá tempo de você fazer, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui o primeiro. Deu uma bugada aqui. Deixa eu voltar. Sara Isabel, R$40, duas vezes o nome dela na lista. Na roleta. Janeide Barbosa da Silva, R$20. Walter Marçal Rosa, R$20. Aparecida Francisca Pereira, R$20. Associação Ameas, R$20. E o Du Eduardo Lira, R$100. Então, R$137,50 vai para alguém de. Ó, fizeram aqui, falei, ó, fizeram aqui, mas. Ah, não, foi a sua esposa que fez aqui. Ela chegou, hein? Não é sua esposa?
Ela é, ela mesmo.
Ah, tá certo. R$100 chegou.
Fazer, aqui, né?
Fez aqui, agora tá certinho aqui. Tá certinzinho, que nem diz meu amigo Osmar Terra. Agora tá certinho aqui. Vamos lá? Coloca na tela. Vamos lá fazer o sorteio. Vamos ver quem será o Felizardo ou a Felizarda, né? A Sara tá com o olho até brilhando ali, ó. Vamos lá então, Luiz? Pode sortear. Pode sortear, coloca lá. Roda a roleta. Mas é na hora aqui, viu? Vamos ver quem vai ganhar. Olha, acabou de falar a última. Associação é a meia. É isso, Luiz? Olha, acabou de fazer, ó.
Não, dia de Ferraz?
Eu não sei. Você conhece a associação? Hã?
É mesmo?
Olha lá. Associação a meia. Fez tá R$20. Ganhou R$137, o Luiz vai já cadastrar aqui, já vou mandar agora, tá? E a gente vai validar, colocar
pô,
na tela.
Pô, nunca ganhei nem parou ímpar, pô. Já chegou, essa daí tem sorte, hein? Essa daí vai...
Ai, meu Deus. É isso aí, tem a sorte, sorte quem tem, tem, né? Tem sorte quem tem, tem. Pessoal, quero agradecer aí nossos patrocinadores, enquanto isso eu vou falando. Pizza Gorduchinha, né? Pizza Gorduchinha, parceira do Grupo Cenário de Comunicação. O Luiz vai colocar daqui a pouco na tela que ele tá validando ali. A gente vai colocar Pizza Gorduchinha, parceira nossa, você que tá assistindo aí o programa. Pensou em pizza? Pizza Gorduchinha, tem o WhatsApp aí, tá bom? Entre em contato lá, peça sua pizza. Qual que é o próximo? Link Full, internet de qualidade, tá bom? Tá no telefone do Rio de Janeiro ali, mas pode entrar em contato que pega o telefone, tá, gente? Link Full, é a internet do momento. Atacado e Varejo agora, Leal, parceiraço que serve a gente aqui as bebidas, né? Todo mundo que vem aqui é servido pelo Atacado e Varejo Leal. Lá você vai encontrar tanto bebidas quanto agora, né? Tem tudo lá. Tem hortifruti, tem padaria, tem açougue. Vai encontrar tudo lá no Atacado e Varejo Leal. Próximo, EcoArts, meu amigo Ailton Costa. Pague até 12 vezes aí na EcoArts. Móveis de qualidade para você, planejado e semi-planejado também. Que mais, Luiz? Tem aí a linguiças artesanais Aruan, do meu amigo Clebão, Kleber de Araújo. 947-487131. E eu já vou fazer o Pix aqui, né? Vou fazer o Pix aqui para a associação AMEA, 137,50. Cora SCDSA deve ser o banco. É esse, né, Luiz? Tô falando pra você que eu tô bom de tecnologia. Deixa eu colocar aqui, pô, o número aqui, a senha. Já foi, hein? Porque vai chegar aí, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Chegou! Deixa eu mandar pro Luiz aqui. E aí o Luiz já coloca na tela aí também. Pera aí. Vou mandar pro Luiz aqui. Vai compartilhando aí. Se você não compartilhou, hein, pessoal, ajuda aí. É isso. Mandei, Luiz. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado para você que assistiu um pedacinho do programa, para você que assistiu o programa inteiro, para você que ainda vai assistir aí o podcast com o Jair, né? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado. Foi um prazer, Jair.
Fazer tudo mesmo.